O vice-prefeito de Afogados da Ingazeira, Alessandro Palmeira, é o nosso convidado no debate das 10 de hoje. A partir de agora, você já pode fazer sua pergunta pelo 3838-1213 ou pelo 99956-1213, que é o zap zap da Pageu. Participe, faça pergunta. Você tem pergunta, tem questionamentos pro Alessandro Palmeira, você tem dúvidas, tem observações, críticas, elogios, participe pelo zap da Pageu ou também pelo telefone. Alessandro, eu quero agradecer por ter aceito o nosso convite. Vou dar uma pinceladazinha, você esteve acompanhando a feira do empreendedorismo e me parece que tá como a música da Xuxa, né? Todo mundo está feliz, todo mundo saiu comemorando. De fato, a feira se consolidou no cenário regional. Bom dia, prazer tê-lo conosco.
Bom dia, Nil. Bom dia a todos os ouvintes da nossa querida Rádio Pajaú. Saudar o amigo Rodrigo Lima, nosso assessor de imprensa. Nil, mais uma vez, né, nós tivemos uma belíssima feira, né, do empreendedorismo, uma feira bastante organizada, bastante concorrida, com a presença maciça e efetiva dos nossos comerciantes, dos nossos empresários. Uma feira que movimentou muito bem a nossa economia, aqueceu muito bem a nossa economia. Valendo dizer que a organização dessa feira, ela sempre se inicia no término da outra, né? No momento que a gente está fazendo a avaliação, né, do evento, a gente começa já a diagnosticar onde foi que a gente errou, onde é que a gente pode melhorar, né, os pontos positivos, os pontos negativos, e a partir daí começamos nessa organização da feira. E ela vem em uma crescente, né, a nossa quarta-feira do empreendedorismo, uma feira que atingiu o número de mais de 100 empresários, né, expondo os seus produtos, né, o seu negócio, dialogando, né, fazendo intercâmbio, inclusive, com outros municípios, né, tivemos empreendedores de outros municípios, de outros estados, inclusive aqui em Afogados de Angazeira. Isso é uma prova de que a nossa feira ela vem crescendo. E essa política, né, de empreendedorismo, que é muito forte aqui no nosso município, né, desde 2015, quando nós abrimos a Sala do Empreendedor, que ela vem, essa Sala do Empreendedor, ela vem em uma crescente no sentido de estar formando, de estar capacitando, de estar criando oportunidade, de estar trazendo vários cursos em diversas áreas, estar formando a nossa gente, o que é importante, e aí a nossa gente, com estratégia, com determinação, ela acaba criando o seu negócio, ela acaba ampliando o negócio que já tem, ela acaba possibilitando gerar emprego, possibilitando uma renda melhor, uma qualidade de vida melhor. E a gente, dentro dessa política, a gente tem recebido bons resultados, né, resultados que nos motivam e que nos diz que nós estamos no caminho certo. Como, por exemplo, nós estamos agora, né, concorrendo ao prefeito empreendedor do Sebrae, nós estamos disputando em duas categorias, inclusive, bastante estratégicas, né, que a gente tem uma visão direcionada, né, para essas políticas, que é uma, principalmente a questão da sustentabilidade, né? Nós fizemos, né, não tem como a gente falar de sustentabilidade, não tem como a gente falar de meio ambiente e não lembrar da Serra do Giz, dessa importante e belíssima aquisição que nós fizemos, não é, que ela é, talvez seja o nosso carro-chefe dessa, o carro-chefe dessa nossa política de sustentabilidade. E aí, como prefeito empreendedor, né, do Sebrae, nós estamos concorrendo na categoria Inovação e Sustentabilidade e também na categoria Políticas Públicas para o Desenvolvimento dos Pequenos Negócios. E, para você, né, ver a importância disso, principalmente dessa, do desenvolvimento dos pequenos negócios, é que essa feira, ela tem esse impacto, né, bastante positivo, esse resultado, né, nós temos na feira o vendedor de tapioca, o vendedor de bolo de caco, como também empresários que importam produtos, que importam móveis, como é o caso do Alexandre Magno, do Carlos Brito, para outros países aqui. Então, Afogados, ela tem hoje uma economia pujante, uma economia que tem um potencial muito grande e que a gente, Nil, precisa criar estratégias, né? A feira é mais uma dessas estratégias, né, para que a gente possa enfrentar essas tantas crises que a gente tem passado, que a gente vem enfrentando. E estamos muito felizes com o resultado, né, com o desempenho da nossa secretária Flaviana, com o desempenho dos demais secretários também, que tem uma participação efetiva. É uma feira que ganhou uma proporção muito grande e que há o empenho e há a necessidade também da participação de todo o governo na organização dessa feira.
Eu fiz essa primeira pergunta para avaliar E já percebo, obviamente, sua interação com tudo que aconteceu na feira, quantidade de dados, inclusive matemáticos, de número de expositores, etc., das consequências dos nomes envolvidos. Já para chamar o seguinte, a gente vive nesse semestre, ou vivemos nesse semestre, acompanhando também a situação pessoal do prefeito Patriota em relação à saúde dele. Você esteve acompanhando de perto e essas informações, ontem, inclusive, ele falava sobre isso. E eu fiz essa primeira pergunta para levantar a segunda. Por exemplo, numa feira como essa, num evento como esse, em que mudou a sua presença no governo a partir desse problema de saúde identificado pelo prefeito Patriota, tendo que dar atenção diferenciada ao tratamento, ele tem que cumprir uma agenda médica mais rigorosa. Isso está fazendo com que aumente seu protagonismo na gestão. Patriota está conseguindo administrar e você está tendo a mesma participação de antes, graças ao envolvimento pessoal dele de conseguir ainda assim conciliar. O que é que mudou na sua rotina após o diagnóstico do problema que acometeu o prefeito?
Nil, esse é um assunto, né, que tem vindo à tona constantemente, né, em todos os ambientes que a gente está. A preocupação da nossa gente, do nosso povo, né, das pessoas com o prefeito Patriota era muito grande. Não é? E que, claro que requer uma preocupação, mas que graças a Deus ele está aí no seu processo de tratamento, né? Está um pouco mais disciplinado, digamos assim, não como deveria estar, mas está melhorando essa disciplina dele, né? Há uma cobrança muito forte assim, dos médicos, dos familiares, né? De Madalena, dos companheiros de trabalho, da população de modo geral, porque todos nós entendemos e sabemos da importância do prefeito Patriota para o nosso município. Não é? A importância não unicamente como gestor, mas como um grande político, uma pessoa, um grande ser humano, e que a gente tem aprendido bastante com ele. Então, a gente tem essa preocupação com o prefeito, nós temos se desdobrado, isso não é só Sandrinho, não, é toda a equipe de governo, porque ninguém faz nada sozinho. A gente tem, inclusive, dentro de uma lógica administrativa do prefeito Patriota, ele integra todo mundo, vice-prefeito, secretários, e esse empenho, essa dedicação, ela é permanente, ela é uma dedicação cotidiana. Então, se Sandrinho está trabalhando mais ou menos depois da saída de Patriota, eu não vou saber te dizer, porque a gente tem feito isso em parceria, a gente tem gerido o município de Afogados, tem tomado conta da nossa governança com parceria, né? Nós estamos sempre presentes, sempre juntos. Há momentos que a gente tem que se separar por conta das demandas, claro, das agendas pessoais de Patriota no tocante à sua saúde, também no tocante à MUP. Eu fico aqui tomando de conta, mas há uma sintonia muito grande. Quando Patriota chega, eu já sento logo com ele, vou cedinho para a casa dele, vou tomar o café com ele e a gente já começa a trabalhar. Eu vou repassando os acontecimentos e ele vai dando os direcionamentos. Né? Ele vai nos norteando, vai nos orientando, porque a gente sabe onde é que a gente quer chegar. A gente tem um modelo de gestão que possibilita isso, né? A gente tem uma visão do futuro. A gente precisa ter uma compreensão, claro, da nossa receita, do que é que entra, o que é que a gente pode gastar, e fazer isso com muito cuidado, com muita cautela, com muito profissionalismo, e a nossa equipe tem nos dado essa segurança. A nossa equipe, ela tem, eu quero aqui aproveitar a oportunidade para agradecer a todos os secretários, secretários adjuntos, diretores, as pessoas que têm se empenhado, sabe, Nima, assim, para nos ajudar nessa gestão, nesse momento difícil, né? Nesse momento complicado, né, onde o nosso principal líder passa por essa dificuldade, mas ele tem se empenhado. Ontem mesmo foi um dia que Patriota começou a trabalhar aqui de 8 horas, 7 e meia, 8 horas da manhã, e eu saí, cheguei em casa ontem 11 horas da noite, né, a gente estava fazendo exatamente assim, organizando as demandas. Ele foi para Recife hoje, foi para questões de saúde, mas também da MUP, e ele deu todos os direcionamentos para a gente ir tocando aqui o barco. Então, essa parceria, ela é constante, é permanente, não é um fato isolado. Agora, é claro, a gente se sente, eu acho que é muito importante, Nil, dizer isso à população, que a gente se sente preparado. A gente se sente preparado porque você trabalhar ao lado de um prefeito que tem um nível de exigência de Patriota, ao lado de secretários maravilhosos, secretários que são extremamente profissionais, que têm enfrentado com muito talento toda essa crise, que têm criado estratégias, que têm sugerido, né, que têm se posicionado, que sempre não leva uma única solução, que têm levado duas, três, quatro soluções para que a gente possa dar o direcionamento de acordo com a nossa condição financeira, de acordo com as nossas prioridades. Porque uma coisa que eu tenho percebido muito, Nil, que gerir que governar é você eleger prioridades. É impossível você atender a todas as demandas. Não é tanto as demandas que elas são coletivas, como também as demandas que são individuais, que são inúmeras, que muitas vezes nós não somos compreendidos por não atender aquela determinada demanda, mas o fato é só esse, é pouco recurso para muita demanda, para muito pedido, para muita solicitação, para várias necessidades. Uma coisa que a gente tem como essência é a verdade, da gente estar dizendo, olha, nós não podemos fazer isso aqui porque nós temos esse recurso. Às vezes, a gente tem até o projeto pronto, feito, e às vezes a gente não consegue captar o recurso, às vezes a gente não tem essa possibilidade de captação. Mas a gente tem estudado, né? São vários os gargalos, são várias as dificuldades que cotidianamente elas vêm aqui para a Rádio Pajeú, a população coloca em pauta, não é? Nós temos alguns problemas e temos criado estratégias, pode ter certeza disso. Ontem um prefeito deu uma entrevista aqui a você, falou de uma forma muito breve, rápida, e aquilo que ele falou ontem, tenho certeza que é verdade. A gente agora aprendeu uma outra regra, que a gente não está mais querendo dar uma data, dar um prazo para que seja feita as coisas. Claro que internamente nós temos essa data, tem lá, o secretário sabe que naquela data ele tem que fazer de tudo para atingir aquela meta. E mais às vezes há os percalços, às vezes há a dificuldade que não depende unicamente da gente, que depende às vezes do Estado, depende do governo federal, né? Falando em governo federal, nós estamos vivendo um momento aí de incerteza muito grande, né? Nós estamos caminhando numa areia movediça, digamos assim, e a gente tem que ter cuidado, cautela, estratégia, temos que primeiro estudar o ambiente, compreendê-lo, para ver como é que a gente vai atuar, né? Há várias necessidades, uma delas é o Pacto Federativo. Eu acho que sem ele vai ficar inviável a governança para os municípios, principalmente para os municípios menores. Isso aí, se não houver esse Pacto Federativo, esse acordo, uma frase que eu tenho gostado muito, né, do futuro novo governo, ele tem dito que é mais Brasil e menos Brasília. E a gente espera que seja assim. Porque se assim não for, a gente vai estar passando por maus lençóis. Eu acho que corremos o risco de uma perca muito grande na questão social, dos programas e dos projetos sociais que a população ao longo do tempo lutou, batalhou para poder conseguir. Eu acho que muitos desses direitos aí estão em risco, sabe? A gente ainda acredita e a gente aposta que há uma possibilidade grande da gente evitar isso, né? Alguns depoimentos têm feito a gente fazer essa leitura, têm entendido isso, mas acredito eu que a população do Brasil, que os políticos do Brasil vão estar ajudando nessa governança. Eu não sou, tenho certeza absoluta disso, do time de quanto mais ruim, melhor, de maneira nenhuma, quanto pior, melhor. Eu não sou desse time, eu sou do time de que quanto melhor, pior. E o que a gente puder fazer para que a gente possa sugerir, para que a gente possa contribuir com essa governança como um todo, porque a governabilidade ela acontece de uma forma mais direta nos municípios, né, onde estão os principais problemas, né? O prefeito, o vice-prefeito, os vereadores, eles são encontrados em cada esquina, em cada momento ele é cobrado para aquelas demandas que eu falei coletivas, como também para as demandas individuais. Então a gente tem buscado, né? Tem buscado captar recursos, e Patriota tem um talento muito grande, né? Pela sua história, pela sua capacidade gestora, pela sua influência, né? Ele hoje, como presidente da MUP, ele tem adquirido um conhecimento maior ainda, né? Juntamente com várias empresas, né? Tem aprendido também, é um camarada que é humilde, que é aberto ao aprendizado. Essa semana nós recebemos aí um empresário que eu fiquei encantadíssimo com ele, né? O camarada que veio discutir a gente a questão do trânsito, né? Que a gente está fazendo esse estudo, né? Está fazendo esse estudo com profundidade. Sabemos que vai acontecer uma certa, digamos assim, rejeição, né, por parte de algumas pessoas, mas estamos dispostos a encarar, porque entendemos de que há essa necessidade, está aí o problema à vista de todo mundo, né, um momento desse, final de ano, de dezembro, há uma preocupação. Já iniciamos, inclusive, a discussão, né, com o GT, para que a gente possa criar efeitos paliativos, né, para esse mês de dezembro, né, enquanto a nossa solução, se Deus quiser, venha. A gente vai estar, já começamos a discutir a forma que a gente vai estar atuando no tocante à questão do trânsito nesse momento.
Sandrinho, só para observar, por exemplo, sempre que se fala na questão de mobilidade em Afogados e de reformulação do trânsito, há um receio, noto, que é natural, né, de quem faz o governo, do impacto negativo do primeiro momento. Mas vamos pegar um dos exemplos que a gente tem mais hoje. Um dos principais pontos de apoio e de discurso da Madalena, inclusive para ser reeleita, que ela organizou o trânsito de Arco Verde. Então você tem, você vai ter um mau motorista, um mau motociclista, um mau pedestre, um mau carroceiro. Esse aí vai achar ruim no começo, mas eu tenho certeza que Afogados tem como deixar um legado muito grande para o trânsito. Então, já tem um caboclo aí que entende trânsito, já está vindo discutir aqui.
Essa discussão já está iniciada, aí não vamos dar prazo, mas é um futuro breve, se Deus quiser.
Eu vou para o intervalo e daqui a pouco eu quero saber ainda mais sobre essa questão. Quanta tinta tem nessa caneta que Sandrinho segura? Né? Até onde vai a autonomia dele na gestão patriota? Por exemplo, algo que tenha passado por ele exclusivamente, ou de fato as decisões todas são patriota, em que pese o histórico dele de um homem de esquerda, etc., mas as notícias que chegam da República dos Afogados dão conta de que as coisas têm que passar por ele. Ele não gosta ele partilha, mas decide no final. A canetada final é dele. Ô, Sandrinho, tem autonomia maior do que teve no primeiro governo? Eu pergunto daqui a pouco. Com o vice-prefeito Alessandro Palmeira conversando comigo, vai falar de tudo no nosso programa. Você pode fazer sua pergunta, já tem perguntas chegando. Aquela pergunta do bloco anterior, Sandrinho, sobre autonomia na gestão patriota. Qual é o seu papel hoje, nesse momento da gestão, considerando inclusive o que todo mundo comenta aqui, além de todos esses fatores que debatemos no bloco anterior, a questão de patriota ter que dedicar mais tempo à saúde, etc., todo mundo já canta que você é o candidato ou o nome que poderá ter o apoio dele. Isso tem aumentado seu protagonismo no governo ou não faz diferença?
Como falei anteriormente, né, a nossa sintonia, né, é grande por conta desse modelo de gestão, né, falando no tocante a parte administrativa, e a nossa sintonia também é grande pela lealdade, pela confiança, né, pelo nosso dividir de tarefas. Eu estava até aqui agora há pouco comentando com o Rodrigo, né, que está lá no meu gabinete vários empenhos para serem assinados, né? Inclusive assinei uns ontem, né? O prefeito estava presente aqui em Afogados, mas aí estava na sua demanda, né? Dividindo tarefas, e tem outro lá hoje que é da folha de pagamento. Quando for sexta-feira, chego dos prestadores de serviço, também vai lá para o meu gabinete para poder eu assinar todos os cheques, eu despachar. Então a gente tem essa autonomia porque a gente tem a confiança do prefeito, né? A gente divide a gestão. Não é claro que ele é o coordenador geral, claro que patriota é o líder, patriota ele é o prefeito. Agora a gente tem essa liberdade exatamente pela confiança, não é? Pela compreensão do governo como um todo. A gente tem, inclusive assim, buscado cada vez mais ter esse desempenho, né, ter essa aproximação, estudando, participando de capacitações, né, em vários momentos eu sentei com o patriota para que a gente discuta os problemas do nosso município, sim, em diversas áreas, e isso vai me dando o respaldo, vai me dando a compreensão para que eu também possa despachar, sem sombra de dúvida, e o prefeito tem dado essa autonomia. Eu sempre digo, olha, eu não tenho, e nem ninguém tem no nosso governo, compromisso com o erro. Agora, caso a gente erre, a gente vai lá e conserta e resolve, de acordo com a orientação do prefeito, de acordo com a orientação dos nossos assessores. A gente não tem dificuldade com isso, mas o nosso desempenho ele é conjunto, né? Valendo dizer que Patriota ele é o líder, mas a confiança que nós temos, né, do prefeito Patriota, e que a população nos deu, né, que a população nos deu através de uma votação, a gente tem buscado desempenhar isso com muita fé, com muita dedicação, sabe? Aquela coisa que a gente sempre tem dito, de acordar mais cedo e dormir mais tarde, isso é uma constante na vida da gente, porque os problemas são inúmeros e pede esse empenho, pede essa dedicação.
Considerando isso, como é que é a movimentação de pessoas no seu gabinete, pedindo principalmente emprego, benefícios, etc.? E dado o momento atual, Sandrinho sabe dizer não, por exemplo, quando tem que fazê-lo, diante de tantas demandas que recebe, considerando inclusive essas ausências do prefeito por tantas missões, então é natural que você absorva isso. Um número grande de pessoas que deveriam ou que procurariam diretamente o patriota, mas que acabam lhe procurando ou que preferem lhe procurar por proximidade ou por outros, claro, fatores. Como é que é administrar isso, por exemplo, na questão de emprego, onde me parece que de cada 10 pessoas, 7 vão pedir alguma coisa, alguma oportunidade para si ou para algum parente, para algum próximo?
E como eu disse anteriormente, né, governar é você eleger prioridades, né, você ter compreensão da sua questão econômica, né, do que você, onde você tem que gastar, né, como você deve fazê-lo. Então a gente tem dado muito não, né, diante de uma crise dessa, e dado não com a cabeça erguida, né, com a consciência tranquila, de que a gente tem que ter o compromisso, né, dentro das nossas possibilidades, o compromisso com as nossas estratégias, o compromisso com o dinheiro público, com o erário público. A gente tem que ter essa responsabilidade e tem que saber dizer não. A gente não pode se omitir, a gente não pode ser irresponsável de atender todo mundo que nos pede e quebrar o município, e deixar o município em maus lençóis. De maneira nenhuma, isso não faz parte do nosso caráter, da nossa formação. A gente, muitas vezes, né, com o coração partido, a gente diz não, a gente busca sempre ser verdadeiro, e as pessoas enxergam isso, essa verdade nos nossos olhos, enxergam isso, essa verdade quando a gente explica o contexto que nós temos vivido. Agora a gente também não fecha portas, a gente deixa a possibilidade, a gente pega o nome, a gente anota, às vezes a gente não consegue voltar todas as ligações, porque também elas são muitas, são inúmeras, mas a gente vai atendendo na maneira do possível. Claro que também, Nil, tem aquelas demandas que elas acabam às vezes se repetindo, né? E de repente a gente acaba sendo, digamos assim, a gente acaba tendo que, olha, se você for atendido hoje, felizmente a gente não vai poder lhe atender agora, porque tem, você está vendo aí fora, porque assim, eu às vezes chego lá na minha sala 40, 50 pessoas para serem atendidas, não é? Claro que por conta dessa questão aí de patriota, eu também tenho saído um pouco mais, né? Também uma necessidade de sair do gabinete para que a gente vá diretamente para as secretarias, para que a gente sente com os secretários, para que a gente ajude nas estratégias de governo. Então, eu não posso estar sempre, isso, Rodrigo, lembrando bem aqui, nos monitoramentos das secretarias, porque a gente não pode estar lá sempre só dizendo não, não é de maneira nenhuma, e a gente, sempre que eu vou, eu busco atender o que é possível dentro dos serviços, né? Há demandas na infraestrutura, há demandas pelo pessoal da agricultura, saúde, são várias as demandas, e a gente tem se empenhado para fazer esses atendimentos. Agora, como eu disse, com o pé no chão, com compromisso, com responsabilidade, sabendo dizer não e sempre dizendo sim quando é possível.
O Jânio Carlos está mandando um abraço, está perguntando, Sandrinho, vocês têm o número dos habitantes de Afogados? Porque ele está levantando um debate que o secretário de saúde já debateu aqui, já tratou aqui, sobre o número de habitantes de fato e de direito. Ele disse que alguns vereadores já mandaram ofício para o IBGE pedindo correção, porque os agentes de saúde fizeram a contagem indicando um número maior que o número oficial do IBGE, e que isso impacta nos repasses feitos para o município. Como é que a prefeitura tem acompanhado isso?
Não, a gente tem, né? Isso que ele falou aí está, inclusive, muito bem informado, é uma pura verdade. A gente tem, por exemplo, pelo IBGE, aproximadamente 37 mil habitantes, né? Quando o nosso número verdadeiro é mais de 40 mil, beirando a 41 mil habitantes. Isso nós temos os dados, o endereço, o nome da pessoa, né? Nós temos inclusive como provar isso, né? Mas a gente entende no sentido assim, não concorda, né? Claro, que isso é uma estratégia do governo federal, né? Isso não acontece unicamente no município de Afogados, mas praticamente em todos os municípios da federação, porque é repassado um recurso para o município de acordo com a sua população, né? Para os programas sociais, todos os repasses ele vem de acordo com a população. Então, inclusive, o valor que a gente recebe, que o município de Afogados tem direito, é para a gente governar para 37 mil pessoas, quando nós temos 41 mil pessoas. Veja só, não é, a injustiça. E aumentando, e outra coisa, temos também aqui permanentemente uma população flutuante de aproximadamente 5 mil pessoas. Nós também temos, que está aí no trânsito, né, que está aí passando por as nossas ruas, que está visitando o nosso comércio, que, claro, também ajuda a aquecer a nossa economia, mas que também traz problemas. Então, enfim, uma cidade não unicamente, né, bem localizada geograficamente, né, ela tem uma pujança econômica, ela tem uma organização política muito forte, organização comunitária muito forte. Então, os municípios da região, eles tendem a desaguar aqui em Afogados com essa população flutuante, nessa busca de serviços, nessa busca de atendimento de saúde, que é muito forte, que é uma das áreas que tem nos orgulhado bastante, sabe, Nil? A gente tem recebido vários prêmios, nós temos desempenhado um papel muito importante de descentralização das ações através da Secretaria de Saúde, onde a gente está atendendo o homem do campo lá na zona rural, abrindo postinho, e os serviços aqui são muito fortes, que é um dos motivos desses municípios virem aqui para Afogados também. Então a gente tem uma demanda de serviços muito grande, e o recurso, como foi dito, né, respondendo à pergunta, é muito menor do que a população e a demanda que nós atendemos. Né? Por exemplo, nós passamos de 20 mil consultas médicas para 45 mil consultas médicas. Né? Ampliamos em 100% o número de consultas de pré-natal, né? Que antes atingia, né, um número bem menor do que isso. A gente passou de 4 equipes para 15 equipes de saúde bucal. Então, assim, saúde é vida, né? Saúde, ela atinge diretamente a vida das pessoas. Né? Então, a gente tem, esse é um dos motivos. Temos aí na educação, né, atingindo, assim, números fantásticos. A gente tem estado muito feliz, assim, né, com relação à questão da educação. Recebidos vários prêmios, né? Quando eu digo educação, a gente tem como representação a secretária Vera, mas são todos os professores, os diretores de escola, né, que também eles realizam os seus monitoramentos, eles integraram esse modelo de gestão e levaram para dentro das escolas, os secretários levam para dentro da secretaria. E esses prêmios, né, inclusive a nível nacional que a gente tem recebido com os nossos alunos, eles têm nos dado uma satisfação e uma graça, uma alegria muito grande, porque nós acreditamos na educação, nós acreditamos que a gente precisa governar para o futuro. A gente resolve os problemas do presente, né? Busca resolvê-los, né? Os que são possíveis, mas a gente governa para o futuro. Eu lembro muito bem que em 2012, quando o Patriota ainda era candidato na sua primeira eleição, nós pegamos aqui em Afogados da Engazeira, inclusive independente, viu, Nil, do partido, né, de que lado estava, nós convidamos os principais técnicos aqui de Afogados para participar de uma reunião lá em Brotas, que durou o dia inteiro, para que a gente elaborasse propostas de governança que fossem exequíveis, que a gente tivesse possibilidade de realizar. E lá tinha uma frase que era muito interessante. É um projeto de Afogados para 20, 30 ou 40 anos. Então a gente estava projetando a cidade visando o futuro, né? A gente estava fazendo ali com todos os técnicos aqui de Afogados, inclusive alguns de fora também vieram para nos ajudar, e aí a gente tem buscado, das mais diversas áreas, e a gente tem buscado fazer esse nosso plano de governo tocar. Claro que as dificuldades, as crises são imensas, né? O governo Patriota viveu aí, por exemplo, uma crise hídrica de quase 7 anos, imagine você. E o principal carro-chefe do primeiro mandato do governo Patriota foi a universalização da água na zona rural, porque ele teve a sensibilidade de entender isso, de entender que ali era uma área carente, de entender que a gente precisava governar para quem mais precisa. E assim vem sendo feito. Então a gente tem tido aí, em todas as áreas do governo, uma satisfação, uma alegria muito grande. E com essas estratégias a gente tem enfrentado essa, digamos, dificuldade de recurso, né? Esse recurso que vem menor para a gente, com dedicação, com estratégia, abrindo portas. Nós estamos aí buscando a elaboração, estamos fazendo a elaboração de outros projetos para que a gente possa buscar mais recursos. E como eu sempre digo, independente de quem é o presidente, independente de quem é o deputado, Patriota vai lá, bate na porta. Também estou começando, estava ontem na nossa reunião, eu disse a Patriota, e ele também, né, pedindo isso, de que eu começasse a ir também com ele para Brasília, para que a gente fosse abrindo portas, aprendendo, né, juntamente com ele, para que a gente possa fazer da nossa cidade uma cidade progressista, uma cidade que continue avançando.
Bom, tem duas questões. A gente falou de... Você falou um pouco das obras. Ontem eu falava com o prefeito sobre isso. A gente tem duas obras que vão impactar muito no urbanismo, na mobilidade, que é a Rio Branco e o Pátio da Feira. Uma coisa que tem... inclusive eu vi uma matéria sobre isso no Afogados Online, do porquê que a placa está dizendo que é como se a obra já tivesse começado, Sandrinho. Eu vou pedir para você explicar isso daqui a pouco, porque na placa está dizendo, inclusive o Afogados Online destaca isso, que a obra teria tido início em julho.
Ô, Nil.
Oi, Rodrigo.
Deixa eu responder rapidinho para a gente não perder tempo com essa questão aí. Essa questão dessa placa é a seguinte, informando ao povo de Afogados. É uma exigência da burocracia da Caixa. A ordem de serviço é de junho. É a da data que está lá na placa. Só que o recurso não foi liberado por conta das eleições. Então, como o recurso está sendo liberado agora, veio um técnico da Caixa e exigiu que fosse colocada aquela placa nos moldes da Caixa, inclusive com os dizeres que vêm determinados pela Caixa. Então, ou a gente fazia aquilo, ou a gente perdia o dinheiro. Parece uma coisa absurda, mas se a gente não colocasse aquela placa do jeito que está ali, o dinheiro voltava e a gente não tinha pátio de feira. Então a gente fez, atendeu a exigência da Caixa, da burocracia da Caixa. É uma coisa que a gente não entende, porque a burocracia tem coisas, às vezes, que não tem explicação. Essa é uma delas. Então, a obra, prefeito, disso vai começar em janeiro, mas, infelizmente, por exigência da Caixa, está lá a placa com a data de junho, que foi a data que foi assinada a ordem de serviço.
Mas começou porque... já?
Pois é, já. Sandrinho. Não, isso que eu ia dizer. Né? Rodrigo se antecipou aqui, se preocupou, né? Porque isso é uma demanda que faz parte da área dele também, né? que ele tem tido uma interação muito grande, que a gente vem discutindo muito isso. E ele ficou preocupado porque ele vem sendo cobrado muito com relação isso, a isso por blogs. Ele é o nosso assessor de imprensa, então essa cobrança é natural para o Rodrigo. Isso tem, de certa forma, tirado o som dele. Ele não tem culpa de maneira nenhuma, isso é uma exigência da Caixa. Mas valendo dizer, viu, Nil, que nós já começamos ali a fazer a terraplanagem, já começamos a fazer as medições, porque elas também são necessárias para que esse recurso venha. Né? A gente, além de fazer o projeto, né, da obra, né, a gente tem que apresentar esse projeto à Caixa, e para poder a Caixa liberar a primeira parcela, ela já tem que ter, ela tem que fazer um estudo do local, das dimensões, se o terreno é realmente adequado para aquela obra, para que não comece uma obra que não tenha viabilidade nenhuma. Não é claro que a nossa credibilidade junto à Caixa, ela também nos possibilita um diálogo muito melhor diante de tantas obras que nós já fizemos através da Caixa Econômica em parceria com ela. Mas isso é uma demanda que ela é de praxe, ela acontece isso em todas as obras, essa visitação ela tem sido feita. Então, por conta dessa questão política, né, que a gente também, que é bem interessante, na gestão pública tem uma lei que ela cobra que você faça uma determinada coisa e ao mesmo tempo tem outra área, uma lei que ela proíbe que você faça aquela cobrança em uma determinada data. Então é o que aconteceu. A obra...
Agora, eu achei o... Não é muito longo o prazo de execução, não. Termina em 2022.
É, veja só. Só que esse prazo de execução é o prazo, digamos aqui, para que você tenha um fôlego. Mas a previsão é de que termine antes, bem antes. Isso. É, veja só, Nil, um exemplo. O valor da obra ele é compartimentado. Né? Ela vem a 25% em uma demanda, passa um tempo, a obra vai sendo construída, a Caixa volta novamente para fazer aquela visita e ela diz, olha, eu vou liberar o dinheiro se vocês fizerem esses ajustes aqui. Então a gente também fica dependendo da Caixa do prazo, do momento que ela possa vir para fazer essa visitação à obra. Então quando ela é feita, ela diz, pronto, está liberado e o recurso vem de novo. Aí esse recurso vem, às vezes um mês, às vezes dois meses depois, porque aí também já não depende unicamente, né, da nossa, né, não está na nossa mão assim, com relação à questão de data. Esse é o único motivo. Mas o mais importante de tudo é de que nós fizemos o projeto, de que nós captamos o recurso, graças a Deus, estamos aí agora enfrentando essa parte burocrática, que isso é um dos entraves menores que existem. Isso aí é um detalhe diante da conjuntura total dessa parte burocrática, que às vezes eu acho desnecessária, mas que a gente tem que estar cumprindo passo a passo, com muita cautela, com muito zelo. Tem vários profissionais envolvidos nisso, tem um engenheiro, tem um arquiteto, tem o nosso assessor de projetos, secretário de projetos, que é o Elias Silva. Tem o acompanhamento permanente, né, para você ter uma ideia, existe o monitoramento geral da gestão e existe um monitoramento unicamente para obras. Diante da complexidade de que é essa parte é burocrática da obra, da própria feitura da obra, né, o tipo de material que está sendo colocado, o tipo de tijolo, de cimento, olha, do que você imaginar, é detalhe, é minucioso a questão. Mas como eu disse, o mais importante é que fizemos o projeto, captamos o recurso, vamos tirar a feira daqui, né, se Deus quiser, e vai estar um pátio new, de feira, da Feira Livre, belíssimo, sabe, com investimento de mais de R$1 milhão, um pátio que Afogados vai ter o orgulho, padronizado, todas as barracas do mesmo tamanho, tudo organizado. Vamos iniciar, inclusive, a partir do ano que vem, né, já de janeiro, a reunir os comerciantes lá, o pessoal que vende, para poder a gente ir orientando, que vai haver mudanças, né, de regulamento, tem que haver, né, um outro local, e a gente precisa organizar isso. Então, assim, eu acho que Afogados ele tem muito mais a comemorar por mais essa conquista, que estamos aí lutando, brigando para que a gente consolide ela 100%.
Porque se terminar em 2022, só o próximo prefeito vai poder concluir a obra.
Vai ser terminada antes, se Deus quiser, na gestão do Patriota.
O que é que você riu?
Estamos correndo para fazer isso, é porque às vezes as suas colocações ela tem um pouco de capciosidade.
Eu vou pro intervalo, volto já. De volta com o vice-prefeito Alessandro Palmeira, em perguntas na pauta administrativa, e eu nem comecei com a política, né? Nil, cadê aqui a pergunta? Nil, parabenizo Sandrinho pela competência, continue assim, tá dizendo Tamires. Essa pessoa mandou áudio, diga, pode falar.
Bom dia, Sandrinho. Eu queria perguntar para você se tem algum projeto para ampliar o abrigo dos cachorros lá no antigo abatedor.
Esse é outro problema, porque você tem uma demanda reprimida grande, muito cão na rua. Prefeitura tem projeto para isso?
Tem projeto, inclusive foi apresentado no monitoramento já, né? Assim, um modelo da maquete, né? Do espaço. Estamos buscando o terreno, né? Para a gente ir em busca do recurso para isso, né? Está sendo feito através da Secretaria de Saúde, através do secretário Arthur, e é um projeto que eu também estou muito esperançoso no tocante a ele. Eu acho que logo a gente vai estar dando início, quer dizer, né? Demos início já à elaboração do projeto, estamos buscando a captação de recursos, estamos já verificando as áreas, já visitamos alguns locais, inclusive já fomos até ali perto no próximo ao abatedouro, já vimos algumas áreas aqui do nosso município. O projeto foi elaborado, está pronto, agora falta conseguir o dinheiro, o recurso, para que a gente coloque em prática.
Vocês têm pesquisa que indica, por exemplo, essa questão de cães soltos, cães de rua, aparece, o povo reclama disso, esses dados aparecem matematicamente no monitoramento, porque aqui conosco, se você for perguntar quais foram os temas mais recorrentes, a questão de cães soltos aparece muito, né?
Não, aparece muito, bastante. A gente não tem um número matemático de cachorros na rua, né? A gente não tem, não, mas a gente tem buscado uma forma de estar resolvendo o problema, o que não é tão simples. Inclusive, né, Nil, alguns são contra de você falar determinadas coisas no ar, mas eu tenho o meu modo de ser, o meu modo Sandrinho de ser. A gente tem chegado notícias de que há pessoas que até vêm de outros municípios e colocam os cachorros aqui na cidade. Inclusive, algumas pessoas até seguiram o carro em alguns momentos, mas não conseguiram, né? E isso já aconteceu há um bom tempo, já vem acontecendo assim há um bom tempo, e a gente tem realmente estado desconfiado disso, porque às vezes a gente consegue fazer a nossa estratégia, digamos assim, de captura desse animal. Houve até um período aí que houve uma polêmica danada, porque está matando um cachorro, porque não sei o que, não sei o que. Isso não é feito, a gente não admite isso. Não é a nossa maneira de fazer política, nós gostamos, não é, dos animais também. Claro que não na rua, claro que não da maneira que está, mas eles são tratados dentro de uma lei específica, né, que cuida disso, dentro de uma estratégia nossa, e inclusive, né, como o Rodrigo bem lembrou, estão sendo vacinados agora, então a gente tem tido todo o cuidado. Inclusive, esse projeto, né, que a gente está fazendo agora, para que a gente tente viabilizar, melhorar isso, é exatamente pensando neles e pensando no bem-estar da população. Né? Essa demanda, ela é uma demanda permanente, constante, os meninos da Vigilância Sanitária têm suado a camisa para tentar resolver.
Diga no zap.
Bom dia, Nil. Bom dia, Sandrinha. Eu gostaria de perguntar a ele se há perspectiva de concurso público aqui em Afogados.
Ah, sim, há uma perspectiva de concurso público, isso a gente tem discutido, inclusive conjuntamente no SIMPAGEU, né? Eu tenho participado das reuniões lá, né? Uma vez por outra, quando o prefeito não pode ir, quem está indo sou eu. E nessas discussões a gente está vendo até fazer de uma forma conjunta, fazer, né? Já tem, se eu não me engano, são 5 municípios, né, que já têm entendido de que a gente pode fazer na mesma data esse concurso. Há uma certa orientação aí do Ministério Público, que tem colocado uma certa dificuldade na feitura desses concursos no mesmo dia, por exemplo, Afogados, Solidão, Ingazeira, que tem colocado uma dificuldade, mas a gente está aí correndo atrás e acredito que esse próximo ano a gente deve estar fazendo, se Deus quiser.
Você no zap, pode falar.
Aqui, perto, nome.
Fale, pode falar.
Ô, Deus, eu queria saber de Sandrinho, quando é que ele vai pagar o retroativo dos 5 anos que está com o advogado Stein Ferraz? Viu?
Isso
é da Érica que está falando.
Érica, querida, bom dia. Isso é uma discussão que está constantemente também na nossa pauta. Não é? É uma questão que é um pouco mais complexa, que envolve a questão financeira e, além de mais, a falta, né, de recurso, né, para que a gente possa fazer isso assim de uma forma como nós desejaríamos, mas nós fizemos no primeiro momento um acordo, né, com alguns professores, com a primeira demanda que chegou à prefeitura, né, através da advogada Renata, onde nós fizemos um acordo, parcelamos esses pagamentos, né, o que atinge o RPV, que é até 6 salários mínimos, a gente está pagando de uma forma tranquila. Iniciamos, inclusive, o pagamento dos que têm um valor acima desses 6 salários mínimos, mas o mês passado a nossa juíza acabou não homologando, acabou não aceitando esse pagamento, porque por a lei não podíamos pagar. Foi o que aconteceu, a gente foi sugerido a criação aí de uma lei, mas havia uma regra, né, no governo, porque a gente só pode pagar, ou melhor, criar a despesa quando a gente tem condições de pagar essa despesa. Então nós criamos, e foi dito isso em uma reunião com os professores na Secretaria de Educação, de que essa lei, se ela não atingisse o princípio da impessoalidade, se ela não abrisse um precedente, isso nós duvidávamos muito que isso fosse possível, porque na nossa leitura a lei ela é universal, eu não posso ter uma lei específica para um grupo e para outro grupo ter uma lei, e também a questão financeira, de que se onerasse um real o município, a prefeitura, a gente não ia poder fazer. Uma das propostas que chegou, por exemplo, era para que o RPV saísse de 6 salários mínimos para 500 salários mínimos. Imagine você se isso tinha uma viabilidade. Então, a gente foi, participei, inclusive, de reuniões com os professores, mas também lá no fórum, né, participando diretamente com os advogados lá do fórum, João, grande parceiro e grande amigo nosso, e a criação dessa lei não foi possível até o momento, porque atinge essas duas questões, e atingindo essas duas questões nós não temos condições de pagar. Então, o que a lei permite ser paga, será paga, não temos nenhuma dificuldade. Inclusive, o nosso advogado Rodolfo já agendou com o Stênio para que a gente sente, se eu não me engano, é quarta ou é quinta-feira agora, para que a gente sente com o Stênio para a gente dar reinício a essas discussões.
Muito bem, mais uma no Zap, pode falar, mais uma pessoa.
Bom dia, Nil Júnior. Bom dia, amigos ouvintes do seu programa. Só para reforçar um pouco aí as palavras do vice-prefeito Sandrinho, Nil Júnior, a respeito do número de habitantes de Afogados da Ingazeira. Hoje, nós, os agentes de saúde, com o sistema tablet, para comprovar esse número, Sandrinho, nós temos a foto da residência e a foto de cada indivíduo, além do seu cadastro da área de saúde completo. Então, isso é uma prova concreta de que o IBGE não bate com o número do agente comunitário de saúde. Muito obrigado, Sandrinho, e um abraço para você, Nil Júnior.
Ok, outro abraço. Está reforçando o que você falou no bloco anterior, né?
Muito obrigado. Tem até uma coisa importante para falar sobre isso, que nós estamos há 11 anos sem reajuste nos repasses do governo federal no tocante à atenção básica. 11 anos. Imagine você, né, e o recurso que vem é o mesmo. As despesas imensamente maiores.
Luciano Gomes pergunta por que a prefeitura ainda não resolveu o problema do EPI dos garis, que EPI são os equipamentos de proteção. Tem gari aí sem.
Isso. No primeiro mandato, né, do Patriota, se eu não me engano, não foi 2013 ou foi 2014, nós fizemos esse atendimento e está lá na nossa planilha de monitoramento para brevemente a gente fazer isso, que é muito importante, inclusive, né, a própria lei cobra e tem, claro, o nosso interesse.
Eu tenho o último intervalo e na sequência a pauta política. Alessandro Palmeira, eu não tenho tempo para rodeios. Você é tido como o nome preferido do prefeito Patriota para a sucessão dele em 2020. Na política dizem que o ciúme na política é maior que o ciúme na relação entre homem e mulher, né? E da mesma forma, a traição na política ela deve ser encarada com o mesmo peso de uma decepção até maior muitas vezes. Eu estou fazendo essa introdução para lhe perguntar o seguinte: você está preparado para pessoas que hoje estão dentro do governo, que estão com os dois pés lá, que têm cargo de confiança, que têm protagonismo eventualmente na gestão? Você está preparado para ver essas pessoas eventualmente pulando de barco, por exemplo, vendo aí um ex-prefeito que pode ser candidato como Totônio e dizer, não, meu, o caminho é por aqui, e abandonar o barco governista traindo o que esse grupo pensa e defende?
Primeiramente, Nil, eu acho que a principal preocupação de um gestor responsável tem que ser com a administração. Nós estamos vivendo, acabamos agora há pouco de sair de uma campanha eleitoral, né, de governador, de presidente, de deputado, de senadores, acabamos de sair. E os problemas estão aí na nossa cara, na nossa frente, né? Você viu agora a população cobrando respostas, cobrando
levantando demandas
e tal. Isso é a nossa principal preocupação agora, o nosso principal problema, que a gente quer resolver com relação a essa questão administrativa. Mas, né? Amigo, inclusive, eu acho... inclusive
que não tem costura de bastidor...
Deixa eu chegar lá. Inclusive, eu acho até, de certa forma, assim, um desserviço, né, de algumas pessoas que têm, né, buscado colocar esse assunto na pauta. Eu digo a parte política mesmo, que tem buscado... Vamos começar a discutir isso aqui. Rapaz, a gente tem que se preocupar, como eu disse, com a gestão. Eu espero sugestões, né, de várias pessoas, desses que têm se colocado, sugestões para nos ajudar na gestão. Sabe? Colocar a gente, olha, ô Sandrinho, ô Patriota, eu acho que vocês devem buscar fazer esse projeto aqui para Afogados, captar esse recurso, eu sei onde é que a gente consegue abrir portas para captar esse recurso. Eu espero de um candidato isso, nesse momento agora, que ele faça a sua parte, que ele ajude Afogados a crescer, que ele ajude Afogados a se desenvolver, não ficar nos bastidores fazendo, sabe, campanha antecipada, com 2 anos de antecedência. Agora, se você perguntar, Sandrinho, tu tá preparado? Eu digo, eu não tenho dúvidas nenhuma de que eu tô preparado. Da mesma forma que eu não tenho dúvidas nenhuma de que a Frente Popular tem vários nomes que também têm essa capacidade. A Frente Popular, ela é uma frente ampla, é uma frente de governança, é uma frente que tem várias pessoas que se preocupam com o nosso município e que no momento certo a gente vai chegar a discutir isso. E outra coisa, e não é só o meio político não, nós temos aí professores que têm capacidade, nós temos aí empresários que têm essa capacidade, nós temos aí médicos, enfermeiros, psicólogos. Afogados é muito grande, então Afogados é uma cidade com potencial intelectual enorme, Nil Júnior. Né? Os prêmios que a gente tem ganho aí, claro que há uma estratégia do governo para que a gente viabilize essas inteligências serem percebidas, porque elas existem de fato, e são em várias áreas. Né? Nós temos um Nil Júnior que tem condição de ser prefeito de Afogados, nós temos um Rodrigo Lima que tem condições de ser prefeito de Afogados. Nós temos várias pessoas. Então, isso, no momento certo, a gente vai estar discutindo isso. Quando eu digo que eu me sinto preparado, eu me sinto preparado porque eu estou à frente da gestão de um grande governo, de um governo que tem 85% de aprovação, de um governo que tem me dado toda a autonomia do mundo, que eu tenho participado de todas as discussões. Não tem uma discussão no governo Patriota que Sandrinho não tenha participado de uma forma, não venha participando de uma forma efetiva. Eu divido as agendas com patriotas. Eu vou para compromissos de menor porte e vou para compromissos de maior porte. Eu represento ele em vários momentos, né? E representar um prefeito do nível de patriota não é fácil, você sabe muito bem disso. Agora, eu estudo, Nil. Eu paro. Não pense que eu fico unicamente atendendo na prefeitura e na secretaria, não. Quando eu estou em casa, eu estou aprendendo, eu estou estudando, eu estou fazendo um curso agora de gestão pública. Por quê? É porque é Sandrinho um candidato? Não é Sandrinho um candidato, não. Pode ser e pode não ser. E tem outras pessoas que têm condição. Então, eu acho que esse momento agora não é dessa discussão. Né? A gente não foge dela também, pode ter certeza, de maneira nenhuma, mas eu acho que a gente tem que pensar na gestão, em resolver os problemas do povo. Temos aí essa questão da mobilidade, que é uma coisa que dá uma dor de cabeça imensa. Temos outro gargalo aí, que é a questão do lixão, que a gente está com todas as forças buscando recursos e vamos resolver, né, Júnior? Se Deus quiser, vamos conseguir resolver esses problemas e tantos outros, e a gente, essa é a nossa prioridade.
O que eu estou entendendo na sua fala, você está dizendo objetivamente que quem tem gente já discutindo 2020, isso é uma precipitação dentro das demandas da gestão. Mas não é querer também, Sandrinho, desafiar a minha inteligência, não entender que tem um movimento já sendo arquitetado, dialogado, discutido em torno do seu nome? Isso não está acontecendo?
Não, veja só, eu não estou dizendo que não há articulação, que não há desejo dos valores de políticos de chegar a uma candidatura a prefeito. Não tô, isso é um desejo, ele é salutar, e ele é natural dentro de um processo democrático, de um regime democrático que nós vivemos. Os desejos são imensos. Você perguntou se eu estou preparado para que fulano de tal rompa com a gente e vá ser candidato. Ou que não seja o candidato, mas que vá apoiar o candidato que porventura venha a romper com a gente. Eu estou preparado porque a gente está num regime democrático. As pessoas fazem as suas escolhas. Agora, eu acho que no futuro o que a gente vai ter que discutir, que eu estou percebendo, não são nomes, são modelos de gestão. O que é que você quer para o seu município? Você quer esse modelo de gestão aqui, né? Que será porventura apresentado pelos candidatos, ou você quer esse modelo aqui, que tem 85% de aprovação, certo? Que eu estou dizendo assim, o candidato ou a candidata da Frente Popular, que quem tem essa aprovação é a Frente Popular, nesse momento, de 85%, inclusive enfrentando todas essas crises, todas essas dificuldades. Então, os projetos serão apresentados. E o que é que acontece? Essa discussão, ela é natural, né, que ela aconteça. Agora, o que é que eu estou querendo dizer? Que essa não é a nossa prioridade. Essa agora não é a nossa preocupação primeira. A gente discute isso, às vezes, num debate desse, uma hora por outra, chegar a notícia, fulano disse isso, ciclano disse aquilo, a gente, claro, absorve, avalia, que é necessário a gente avaliar as informações que elas chegam, né? Às vezes elas chegam amplificadas, a gente tem que ter muita maturidade, a gente tem que ter muito cuidado, né? Porque às vezes elas chegam com um pouquinho de veneno na história. Ela chega, fulano de tal é candidato, Sandrinho, está lá no governo e é candidato contra tudo, e, mas rapaz, mas eu não sei nem se sou eu o candidato, né? E o desejo de A ou B ser também é natural. Então a população no futuro é quem vai escolher, quem tem mais capacidade de gerir o município, qual é o melhor projeto para Afogados da Engazeira, e nós estamos preparados para discutir isso, independente de quem seja o candidato. A Frente Popular, ela tem esse importante papel, não é, de gestão, e não vou dizer a você que a gente não pensa na política. Claro que eu não vou, eu sou político, se estou no meu político, a gente pensa a política, mas ela não é, nesse momento, a nossa prioridade. As discussões nossas, no tocante a essa questão, elas são esporádicas. Elas acontecem de acordo com as informações que nós vamos recebendo, que é para ver como é que a gente vai lidar com aquela informação que chega, como é que a gente vai tratar aquela pessoa, se é importante a gente ouvi-la, se é importante, que é importante sempre ouvir, porque é igual aquela brincadeira, né, do telefone sem fio. Um sai dizendo no ouvido do outro, quando chega a notícia para você, meu amigo, ela chega, e quando a gente vai sondar, a informação não é bem essa, né? Às vezes há o desejo, mas há o desejo de ser de uma forma discutida dentro do conjunto de forças da Frente Popular, não um projeto paralelo. Se for um projeto paralelo, aí está anunciando um rompimento com a gente, porque tem que ser discutido conjuntamente. E como eu disse, temos vários quadros capacitados, nunca duvidei disso de maneira nenhuma, e no melhor momento a Frente Popular vai escolher o seu nome para que a gente continue com esse mesmo projeto de governança, para que a gente continue fazendo com que Afogados seja respeitado. Afogados é uma cidade que tem um privilégio e uma prioridade muito grande. Eu costumo dizer que os gestores que passaram, eles sempre buscaram ser um melhor do que o outro. Isso é muito importante. A gente não vê isso em todo o município, não. Mas Giza Simões, Totonho Valadares, Doutor Isvaldo, prefeito patriota na primeira gestão, todos eles, Antônio Mariano, todos eles tiveram o seu cenário, né? No qual eles administraram, a sua condição de governança, e Afogados é uma cidade que vem crescendo permanentemente. Ela não pode voltar para trás, ela não pode recuar. Os tempos são outros, né? A tecnologia está aí batendo na porta, né? As cobranças da CGU, da Lei de Responsabilidade Fiscal, são enormes. O recurso é cada vez ficando mais escasso. Então, quanto mais conhecimento você tiver da máquina administrativa, quanto mais coragem de fazer, de realizar, coragem de dizer não, coragem de eleger prioridades, independente de quem vá atingir, sempre com a consciência tranquila, com a consciência de que está sendo tomada a melhor decisão para o povo de Afogados.
Vou lhe contar um segredo que não é de amplificador. Totônio Valadares aqui mesmo disse, eu vou pedir sua avaliação, que voltou a dizer, ex-prefeito, você acabou de citá-lo, que um dos critérios que a frente tem que estabelecer, e o critério do Coelho não abre mão, é pesquisa de opinião para definir o nome. Como é que você reage a isso?
Não, veja só, eu acho que isso é um dos pontos a ser discutido, essa questão da pesquisa. Eu não sou contra a gente ouvir o povo também no tocante a isso, né? Claro que isso vai ser colocado, como eu disse, no momento certo. Não é esse desejo de Totônio, né, que tenho recebido essas informações, eu não cheguei a ouvir todos os debates dele, alguma coisa eu cheguei a ouvir, outras a perceber. É um desejo dele, né, que eu não sei se ele vai manter esse desejo, se ele é, né, ou ele, como uma liderança da Frente Popular, um camarada que fez muito por Afogados, ele tem esse interesse, eu não sei. O que eu acho importante dizer, sabe, no Júnior? Muito importante dizer. Eu acho que a Frente Popular, ela tem que seguir unida. E nós temos um líder. E esse líder é patriota. E quando eu digo esse líder, eu não estou falando de uma forma ilusória, de maneira nenhuma. Eu estou falando com dados, com números. Por exemplo, nós passamos por uma eleição agora, onde, graças a Deus, nós somos majoritários em todas as demandas nossas, né? Todos os nossos candidatos, melhor dizendo, foram majoritários. Nós elegemos João Campos aqui com uma votação esmagadora, com 6.000 e tantos votos. Nós demos aqui a Aline, fizemos a Aline aqui majoritária com quase 6.000 votos, o que prova e demonstra de que nós conseguimos casar o voto de João com a Aline, né, praticamente tiveram a mesma votação. Nós demos aqui, fizemos dos dois senadores majoritários, fizemos do nosso governador Paulo Câmara majoritário, fizemos do Haddad, que nós apoiamos, majoritário. E isso é a força de patriota como liderança da Frente Popular, isso é a força do conjunto de forças, né, da Frente Popular. Então essa Frente Popular unida, ela tem essa força, sabe? Então assim, eu acho de certa forma uma avaliação um pouco, né, precipitada, né, de querer sair desse conjunto de forças que vem construindo, que vem desenvolvendo, que tem dado, que a população tem dado esse conjunto de forças 85%, então a população tem aprovado. Sem quem for para outro caminho, ele está contra isso, ele está contra Sandrinho, ele está contra Patriota, ele está contra 85% da população. Quem quiser sair, ele tem que ter essa leitura, né? Ele precisa ter essa leitura. Eu não estou citando aqui A ou B, eu estou dizendo quem quiser sair. E esse momento agora, repetindo isso, eu espero dessas pessoas que contribuam com a gestão, que chama o Sandrinho lá, diga: ó, Sandrinho, vamos resolver esse problema aqui do lixão. Eu sei como é que resolve. Me diga que a gente vai lá fazer, independente de quem seja. Sendo adversário político nosso ou não, não pode ser adversário do povo de Afogados da Engazeira. A gente não pode ser adversário da nossa cidade de maneira nenhuma. A gente tem que estar aqui para construir. Então, dessas pessoas que contribuíram, eu continuo, Nil, esperando isso. Essa contribuição, essa força para nos ajudar a enfrentar todos esses problemas. E a gente tem enfrentado, encarado de frente, com a cabeça erguida, falando a verdade, enfrentando as crises. Então isso é o nosso papel, eu acredito que é isso que a população espera. No momento certo, iremos discutir, não temos medo nenhum de participar de debate, não temos medo nenhum de colocar o assunto na pauta. Eu só acho que nesse momento agora é um desserviço, né, você está trazendo um assunto como esse, principalmente, sabe, Nil, na situação que o nosso prefeito Patriota se encontra. O camarada está aí lutando, né, pela saúde, né, ele é presidente da MUP, sabemos a complexidade que é de gerir um município como Afogados, e a gente está trazendo um assunto que, ao meu ver, nesse momento agora, ele é desnecessário para o avanço de Afogados. Eu acho que ele vai de encontro a esse desenvolvimento. Eu acho que a gente perde tempo, gasta energia discutindo uma coisa que ela pode ser discutida daqui a um ano e meio, lá para 2020, sabe? Não vamos, como disse, fugir do debate. Essa discussão, ela vem acontecendo aí em alguns momentos nos bastidores, quando chega informação. Há notícia de que há vários partidos que estão se reunindo, e que eu acho importante, porque o partido, ele não deve se reunir unicamente em dias de eleição. Agora os partidos, eles precisam se reunir para discutir projetos e programas de desenvolvimento para Afogados, não só questões políticas partidárias.
Você hoje, então, não enxerga a perspectiva de um embate entre Sandrinho e Totônio?
Não, no momento não. Eu enxergo um embate, né?
Que é o que todo mundo canta, a boca miúda no comentário, é o que todo mundo está desenhando como possível embate.
É, pode ser que isso aconteça, mas eu não quero acreditar nisso agora não, sabe, Nil? Sinceramente, eu acho que Totônio vai estar junto com a gente, é isso que eu desejo, né? Verdadeiramente assim, eu acho que ele vai estar junto conosco, vai permanecer no conjunto de forças da Frente Popular. Esse critério que ele tem colocado de pesquisa, eu acho que ele é um dos critérios, né? Eu acho que a gente precisa ouvir a população. Você é testemunha disso. Nós fazemos pesquisas sistematicamente a cada 6 meses. Não política, mas administrativa. E isso nos diz de que ela é um instrumento científico de avaliação, né? Ele é um instrumento científico. E a gente vai estar fazendo essa, colocando isso na pauta como um dos itens de discussão. Eu não tenho dificuldade quanto a isso. E eu vou lhe dizer mais, viu? Eu não sei não como é que Sandrinho anda não, sabe? Em pesquisa não agora. Mas eu acredito muito no povo de Afogados. Eu acredito no trabalho que eu venho fazendo juntamente com a minha equipe de gestão, com os meus secretários, né? Sempre ali leal e fiel ao prefeito Patriota, sabe, ao seu modelo de gestão, procurando fazer o melhor. Tenho sido, em alguns momentos, até por amigos de infância, criticado: mas Sandrinho, tu nunca mais vinhas aqui na minha rua, mas Sandrinho, mas às vezes não consegue entender o tamanho do problema. Às vezes até dentro de casa, lá com a minha esposa, eu sou criticado: mas Sandrinho, vamos viajar, vamos para tal canto, e Sandrinho está aqui dizendo à população de Afogados, que nunca tirou férias, desde quando assumiu o governo Patriota, desde quando era secretário, nunca tirou férias, sempre trabalhando. Sandrinho está aqui praticamente em todos os finais de semana, e quando viaja, tenho certeza, ele pode até ir ali visitar uma livraria que ele gosta muito, mas ele vai para resolver demandas e problemas de Afogados.
30 segundos, então, em 30 segundos, estão dizendo que você tem gente sua doida para botar assim: fidelidade aos candidatos da frente, votou em Bolsonaro, perde ponto.
Inclusive, você colocou isso na sua matéria do domingo, né? Um negócio bem parecido com isso.